Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Como é que você pode melhorar o seu estudo da Palavra de Deus? E sim, o seu entendimento do que diz? Como é que você pode, então, ser um melhor discípulo de Jesus Cristo? Porque está a entender a Palavra de Deus e a praticar o que a Palavra de Deus diz para você fazer. Ou, noutras palavras, quem é o seu professor? Quem é que ensina a você a Palavra de Deus? Quem está a ensinar a você? E você está a seguir esse ensinamento? A Palavra de Deus, queridos irmãos, é-nos ensinada, quando está claro, nós a estudamos, e a Palavra de Deus depois trabalha em nós com a ajuda do Espírito Santo e com a ajuda das explicações dos ministros de Deus, que nos ensinam, que nos ajudam a explicar, a entendermos melhor a verdade. No entanto, o professor deste mundo, o professor dos cristãos tradicionais, quem lhes ensina são as ideias falsas do mundo. E que as pessoas não se querem afastar dessas ideias falsas que o mundo ensina. Essas ideias são propagadas com a ajuda dos ministros tradicionais das igrejas do mundo. O que a Bíblia chama falsos profetas. Queridos irmãos, precisamos de entender que a base doutrinal do cristianismo tradicional são ideias ortodoxas deste mundo. A realidade deste mundo está muito bem provada que todas as pessoas, todo o mundo, segue essas ideias ortodoxas. Seguem essa ortodoxia. E tomem notem bem que o pilar central da ortodoxia, do ensino normal do mundo, é a Trindade. Os eruditos apresentam ideias, ou como podem dizer, insights. Dão ideias, dão as suas intuições, mas retornam sempre às ideias centrais do cristianismo tradicional ou convencional. Por exemplo, a Trindade. O que é que eles entendem como quem é Deus? Quem é Deus? Para eles, é um Deus e três seres, que é, simplesmente, o que dizem a Trindade. Mas o que é que a Bíblia diz? Nós, na Igreja de Deus, produzimos guias de estudo bíblico para vos ajudar a entender o que a Bíblia diz acerca de quem é Deus. O ensino ortodoxo volta sempre ao seu pilar central, que é o ensino trinitário. Deus é uma Trindade? Isto é um ponto importante que vocês precisam de estudar. E nós temos um guia de estudo extensivo a explicar como essa doutrina é falsa. Mas os ensinos ortodoxos também têm outras, digamos assim, tradições ou ensinos que complementam esse ensino da Trindade. Como, por exemplo, o ensino ortodoxo é que a alma humana é eterna, é imortal. Mas, por outro lado, a Bíblia diz a alma que peca, essa morrerá. Ezequiel 18, versículo 4 e 20. Outro ensino ortodoxo é que só precisa ter fé e será salvo. E isso eles implicam à parte da obediência. Isto é, à parte da necessidade de haver um arrependimento e acreditarmos. Isto é, fazermos o que Deus, o que Jesus Cristo diz para nós fazermos. Ora, se não houvesse arrependimento, então Jesus Cristo seria o ministro do pecado, que ele está claro não é, como lemos em Gálatas, capítulo 2, versículo 17. Outro ensino ortodoxo é que hoje é o único dia de salvação. Mas não é. É um dia de salvação. Outro ensino ortodoxo que é incorreto é que dizem que existe uma bondade inerente na humanidade. Mas, por outro lado, lemos, ninguém é bom. Todos pecam. Isso é o que a Bíblia nos diz. Por exemplo, Mateus 19, 17 e Marcos 10, 18. E por isso vê-se uma, digamos assim, uma inconsistência entre o ensino ortodoxo e o que a Bíblia diz. Por exemplo, o ensino ortodoxo é que a comissão da Igreja é salvar almas. Salvar o mundo. Mas esquecem de escrituras como João 6, 44, que simplesmente só aqueles que o Pai chama é que podem ir a Cristo. Sim, o Pai chamará todos, mas cada um no seu tempo, como lemos em outras escrituras. E por isso precisamos de entender que a comissão da Igreja hoje em dia, como se lê em Mateus 24, 14, é pregar a boa nova do Reino de Deus como um testemunho ao mundo. E como se lê em Mateus 28, é de fazer discípulos de todas as nações, daqueles que estão a ser chamados e estão a responder a essa chamada. E por isso o que vemos é que, embora certas pessoas começam a entender certos ensinamentos bíblicos, continuamente voltam atrás, retornam sempre à mesma ortodoxia, ao mesmo ensino ortodoxo das igrejas tradicionais. Porquê? Porque é um caso muito semelhante, como se lê em João capítulo 9, versículo 22. João 9, versículo 22. Aí se vê o caso de um homem que tinha sido sarado. João 9, versículo 22. Este cego. E depois perguntaram aos pais: o que é que se passa com o teu filho? E os pais não queriam dizer lá muita coisa. Porquê? Vejam no versículo 22. Diz assim: isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus Cristo, o Messias, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. E por isso hoje em dia, da mesma maneira, muitas pessoas voltam atrás para que o ensino tradicional das igrejas tradicionais dizem. Porquê? Porque não querem ser rejeitados pela sociedade religiosa deste mundo. Não querem deixar o ganho que têm, a reputação que têm. Porquê? Porque amam mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. E isso vê um ponto importante. Quando Jesus Cristo disse que precisamos de calcular o custo. Vejam em Lucas 14. Lucas 14. Lucas 14, começar no versículo 26. Lucas 14, versículo 26. Diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quer dizer que temos que pôr Deus primeiro. E a nossa própria vida, e os nossos familiares, a nossa esposa, os nossos pais, etc., depois de Deus. Deus é primeiro. Porque se não fizermos isso, como Jesus Cristo diz no versículo 27, diz, não pode ser meu discípulo. E por isso precisamos de calcular a despesa. Estamos comprometidos a fazer o que temos que fazer e a seguir Cristo ou não? Ou seguimos os ensinos ortodoxos deste mundo? Porquê? Porque não quero perder a reputação, a fama que eu tenho. E depois vejam no versículo 33 de Lucas 14, 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo. Não renuncia a tudo. Não pode ser meu discípulo. Infelizmente, pessoas fazem prioridade de outras coisas, porque não querem renunciar a tudo. Não querem renunciar à fama que têm, ou o nome que têm, ou o título que têm. Não estou a dizer que é simples. Por isso é que Jesus Cristo disse, precisa de calcular a despesa. Porque você tem que fazer um compromisso. Tem que fazer um compromisso. Ao fim de contas, quando as pessoas põem o amor ao mundo à frente do amor a Deus, não é nada mais, nada menos do que uma idolatria. Satanás, com os ensinos deste mundo, que são baseados inicialmente no ensino da Trindade, em que Deus é uma divindade de três seres, mas é só uma entidade. Com esse ensino de que a divindade, com esse ensino de que a glória de Deus, a glória de ser Deus, de ser desse reino de Deus, desse domínio de Deus, dessa família de Deus, com o ensino de Trindade, fazem isso, um sistema fechado. A doutrina da Trindade faz com que o domínio de Deus, a glória de Deus, o reino de Deus, esteja limitado a três seres. E assim, por causa disso, o mundo está cego. Não entende a grande verdade de Deus. O grande propósito de Deus para a humanidade. Qual é o grande propósito de Deus para a humanidade? Qual é o grande propósito de Deus para você e para mim? É para você e eu sermos seres espirituais distintos uns dos outros, mas sermos membros da família de Deus. No domínio de Deus, no reino de Deus, com a glória de Deus, mas está claro, inferior, mas a glória desse domínio. Essa é a razão porque é que você nasceu. Você nasceu para ser um filho e filha de Deus. E, queridos irmãos, temos guias de estudo bíblico para explicarem a você estes temas extremamente importantes. Sim, a razão porque Deus criou o domínio do homem, a humanidade, é para nós crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sermos irmãos de Cristo. para compartilharmos da mesma glória de Cristo, a glória que ele tinha com o Pai, que era da forma igual ao Pai. Para compartilharmos da glória do domínio de Deus, do reino de Deus, da família real de Deus. Vejam comigo, se faz favor, Romanos 8, versículo 17. Romanos 8, versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de quê? De Deus. Herdeiros de quê? De sermos deste domínio, deste género de seres que é Deus. Está claro, o Altíssimo é o Deus. Mas nós vamos ser herdeiros dessa glória, desse tipo de seres, desse género de seres, que é Deus. Jesus Cristo, quando era o Verbo, era Deus, era desse domínio, como lemos em João 1:1. E ele se esvaziou disso, como lemos em Filipenses capítulo 2, versículo 6. Se esvaziou da forma de Deus, que não era nenhuma usurpação ser igual a Deus. Era deste domínio, deste reino, igual a Deus. Igual a desse domínio, desse tipo de ser. Tal como você e eu somos do mesmo tipo de ser de homens. Jesus Cristo era do mesmo tipo de ser que o Pai. E nós vamos ser do mesmo tipo de ser. E por isso, ora, somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. Se, palavra pequena, mas muito importante, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. À glória. Qual glória? À glória de sermos filhos e filhas de Deus, do reino de Deus, sermos herdeiros de Deus. Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Mas que assunto tão profundo! E esse assunto é cegado, é velado, para as pessoas não entenderem. Porquê? Por causa da doutrina falsa da Trindade. E parte desses ensinos ortodoxos que complementam a Trindade é que o homem tem uma alma imortal. Mas a verdade bíblica é que podemos herdar a vida eterna ou vir a ser destruídos no lago de fogo, na segunda morte. E para esse assunto temos guias de estudo bíblico que descrevem claramente esse significado bíblico. Quando as pessoas têm estes ensinos falsos, acabam por não entender o plano de salvação de Deus. Ou entendem um bocadinho, mas outro bocadinho aqui não entendem, é tudo misturado e confundido. Não entendem o processo de salvação que Deus tem planejado para nós. E uma das maneiras muito eficazes de esconder o plano de salvação da humanidade, esconder da humanidade o plano de salvação, é fazer com que a humanidade rejeite os dias santos de Deus, porque os dias santos de Deus explicam o plano de salvação. E em vez de termos os dias santos de Deus. Satanás nos dá feriados religiosos que são pagãos, que escondem a verdade dos dias santos de Deus. Então, queridos irmãos, quem é o seu professor? É estes ensinos ortodoxos do cristianismo tradicional? É esta ortodoxia que vem através dos ministros falsos, ou digamos assim, como a Bíblia os chama, falsos profetas? Ou é o seu professor a Bíblia? A Bíblia, trabalhando com a guia do Espírito Santo de Deus e com a ajuda dos ministros de Deus para produzirem instruções, guias de estudo, informações bíblicas para explicarem a você o que a Bíblia está a dizer. Vejamos João, capítulo 14, versículo 26. João 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em seu nome, isto é o nome de Jesus Cristo, ele vos ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O que o Pai vai enviar, através de Jesus Cristo, o Espírito nos ensinará todas as coisas. Baseada na Bíblia. Vejam capítulo 16, João 16, versículo 12 e 13. Tenho ainda muito que vos dizer, disse Jesus Cristo, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade. Verdade. Esse Espírito vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo. O Espírito não é uma entidade, não é um ser, não está a falar por si mesmo, mas vai dizer o que tem ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. A palavra de Deus é a palavra. Essa é que é a palavra. Não é a palavra do Espírito, porque não fala por si mesmo. E guiará à verdade. Então como é que o Espírito de Deus nos ensina? Ora, no versículo 13 diz, fala o que ouve. Como é isso? Vejam João 6, 33. João 6, 33. Porque o pão de Deus... Perdão, João 6, 63, desculpe. João 6, 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. As palavras de Deus são equalizadas ao Espírito de Deus. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Por isso, o Espírito ouve as palavras de Deus e nos ensina a vontade de Deus. Uma vez mais, como? Então vamos voltar a João 14, 26, que lemos há pouco. João 14, versículo 16. Perdão, 26. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Nos faz lembrar o que Jesus Cristo disse. Isto é, o Espírito de Deus nos faz lembrar, nos faz recordar as palavras de Jesus Cristo. A palavra de Deus. E como é que nos recorda? Primeiro, está claro, temos que estudar a palavra de Deus. Temos que pôr estas palavras aqui dentro de nós, no nosso coração e na nossa mente. Temos que estudar a palavra de Deus. Temos que ter estudo bíblico. Pôr na nossa mente esta informação, em primeiro lugar. E depois, vejam em Salmos 19, versículo 24. Salmos 19, versículo 24. Salmos 19, versículo 24. Perdão. Versículo 14. Não, não é 24. Salmos 19, versículo 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Precisamos de meditar. Meditar no nosso coração. O quê? As palavras de Deus. As palavras de Deus. Precisamos de meditar. E por isso, estudamos a Bíblia, pomos isto na nossa mente, e precisamos de estudar e meditar e pensar, e então o Espírito de Deus nos traz estas coisas à lembrança. Vejam também em Salmo 119. Salmo 119. Versículo 27. Faz-me atinar com o caminho. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Precisamos de meditar nas maravilhas de Deus, meditar no que aprendemos da Bíblia, pensar nisto, meditar. E por isso, pessoas, depois de estudar, precisamos de meditar acerca do que estudamos. Então o Espírito Santo de Deus nos faz recordar. Olha, eu também estudei isto aqui. Olha, eu também estudei aquilo ali. E então nos ajuda a pôr estas coisas todas juntas. Nestas várias multidimensões. Porque a palavra Deus não é uma linha. É multidimensional. Um bocadinho aqui, um bocadinho acolá, outro bocadinho ali. Então nos ajuda a pôr tudo juntos. Veja, por exemplo, no versículo 97 do mesmo capítulo. Salmo 119, versículo 97. Sim, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. E por isso vem nessa secção, diz, por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho da falsidade. Porquê? Porque estou a pensar nisto. Estou a pensar nisto. Estou a praticar. Estou a pôr isto na minha vida. Estou a pensar. Estudei a Bíblia e agora estou a meditar nisto e com a ajuda do Espírito Santo começo a entender melhor. E por isso o Espírito nos faz lembrar, como lemos em João 14, 26, nos faz lembrar o que estudamos. E vejam de volta a João 16, onde lemos há pouco, vamos ler de novo, João 16, versículo 12. Tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora, quando vier porém o Espírito da Verdade, vos guiará a toda a verdade. Nos guiará à verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e nos anunciará as coisas que hão de vir. Por isso o Espírito de Deus traz à memória as coisas que estudamos, nos ajuda a lembrar. E é a palavra de Deus, nos faz lembrar o que estudamos. E depois veja aqui no versículo 14. Ele, o Espírito de Deus, me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou lá de anunciar. Vai glorificar Jesus Cristo. Por isso, o Espírito de Deus traz o que estudamos à memória e então glorificamos a Deus. Por isso entendemos que o Espírito de Deus não é um ser separado e distinto de Deus, e de Jesus Cristo, Não. Não é um terceiro ser. Não é uma trindade. Mas o Pai e Jesus Cristo nos ensinam pelo Espírito Santo de Deus, como lemos. Então, como é que aprendemos a verdade, queridos irmãos? Pela Bíblia, trabalhando com a ajuda do guia do Espírito Santo de Deus e com a ajuda dos verdadeiros ministros de Deus para nos explicarem a verdade. Ora, sim, nós já vimos que a palavra de Deus, que é Espírito, precisamos de estudar. Também vimos que precisamos de pôr esse ensino a nós continuamente, pôr isto, internalizar isso dentro de nós, por causa que estamos a estudar e a pensar e a meditar. Estamos a pôr isto a fazer parte de nós. O Espírito Santo de Deus então nos faz lembrar de outras coisas que aprendemos ontem, anteontem, no outro dia, começa a nos ajudar a pôr tudo direitinho junto. Então qual é o nosso papel como ministros de Jesus Cristo? O nosso papel, queridos irmãos, como ministros de Jesus Cristo, é ajudar os estudantes que sejam humildes, que sejam mansos. Sim, o que é manso? O que é ser manso? Manso é aqueles que são ensináveis, que são moldáveis, aqueles que estão prontos e dispostos a aprender. Sim, esses mansos. Por isso o nosso papel é um de ajudar os estudantes mansos a entender a Bíblia. Vejam, por exemplo, aqui em Atos 8, versículo 30 e 31. Atos 8, versículo 30 e 31. Aqui vê-se a história de Filipe e do Eunuco. E o Eunuco estava a ler uma secção aqui de Isaías 53, não estava a entender o que estava a ler. E vejam então aqui no versículo 30. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que estás a ler? Então o Eunuco disse: como poderei entender se alguém não me explicar? Qual é a nossa responsabilidade como ministros de Jesus Cristo? É de explicar. Então, o Eunuco convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele, para Filipe lhe explicar. O nosso papel como ministro de Jesus Cristo é um de explicar as Escrituras. Vejam, por exemplo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Perdão, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Vamos começar a ler do versículo 2. Pois a nossa exortação não procede de engano ou de erro, nem de impureza, nem se baseia em deceção ou dolo, ou não é um caso de fraudulência, mas pelo contrário, versículo 4, visto que fomos aprovados por Deus. Fomos, como ministros de Jesus Cristo, aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Estão a entender o que acabamos de ler? O que acabamos de ler, queridos irmãos, é que Deus, o Pai, nos aprovou, nos confiou o Evangelho a nós. Isto é uma confiança que vem de Deus. Uma confiança sagrada. Uma confiança sagrada que é confiado sagradamente a nós. Note bem que nós fomos postos nesta posição e isso foi aprovado pelo Pai. Quer dizer que você não se pôs a você próprio, em primeiro lugar. Foi Deus que decidiu quem e que aprovou. E que Ele pôs você, ou os ministros de Jesus Cristo, numa posição de confiança sagrada. os ministros escolhidos de Jesus Cristo. E ele pôs você debaixo dessa guia, digamos assim. Debaixo desse mestre, professor, para lhe explicar a palavra de Deus. Isso foi aprovado por Deus. E ele confiou aos ministros de Jesus Cristo o Evangelho. E por isso precisamos ter cuidado com o ministro de Jesus Cristo, o que falamos. Queridos irmãos, por isso essa é a nossa posição como ministro de Jesus Cristo, de explicar, de ensinar o Evangelho, a boa nova do reino de Deus, a boa nova do plano de salvação de Deus, a boa nova de virmos a ser filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Aos estudantes que querem ser discípulos de Jesus Cristo, àqueles que são mansos, que querem aprender com mansidão, que são moldáveis, que são prontos a aprender, têm a mente aberta para o ensinamento. Não são aqueles que dizem, não me vêm ensinar a mim, olha, eu vou explicar a você em vez disso. Não, queridos irmãos, precisamos ter uma mente mansa. Vejam também em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. A uns estabeleceu Deus na igreja. A uns estabeleceu Deus na igreja. Primeiro os apóstolos. Sim, os apóstolos que estiveram com Jesus Cristo. Os apóstolos. Em segundo lugar, os profetas. Aqueles que foram profetas, selecionados, estabelecidos por Deus. Em terceiro lugar, os mestres, os pastores, os ministros de Deus. Queridos irmãos, estamos prontos a ouvir a palavra de Deus. Ou não? Estamos prontos a ouvir, estamos mansos, estamos maleáveis a ouvir o ensino dos ministros de Deus? Veja também Efésios, capítulo 4, versículo 11. Efésios, capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Pastores e mestres. Os pastores devem ser mestres, devem ser pessoas que ensinam. Professores para explicar o Evangelho aos membros da igreja, aqueles que são chamados de Deus. Queridos irmãos, explicar o quê? Explicar a palavra de Deus. Com a guia do Espírito Santo de Deus. Isso é o que lemos em Efésios capítulo 4, versículo 11. Veja, continuando a ler no versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Qual é o golo? Qual é a meta? É para os santos, isto é, os membros da Igreja de Deus, serem aperfeiçoados, mudar, a vencer as fraquezas da carne, serem melhores cristãos. Para quê? Para o desempenho do seu serviço. Do seu serviço. Diaconizo, diácono, diaconizas, serviço. Para quê? Para a edificação do corpo Cristo, para a edificação do corpo de Cristo. E o que é o corpo de Cristo? É a Igreja de Deus. O corpo de Cristo é a Igreja de Deus. Até que todos cheguemos à unidade da fé. O gol é para estarmos na unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. À perfeita varonilidade. Isto é o perfeito homem. À medida da estatura, da plenitude de Cristo. Queridos irmãos, este é o golo. Esta é a meta. É o aperfeiçoamento dos membros da Igreja de Deus até chegarmos ao padrão de sermos como Jesus Cristo é. Um homem perfeito, como Jesus Cristo foi quando ele foi um ser humano. Para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, destas doutrinas ortodoxas do mundo. Pelos truques, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Então, queridos irmãos, como um discípulo de Jesus Cristo, uma pessoa que está a aprender a verdade, como é que você pode melhorar o seu estudo da palavra de Deus? Porque lembrem-se que a palavra de Deus, trabalhando com a guia do Espírito Santo de Deus e com a ajuda dos verdadeiros ministros de Jesus Cristo, a palavra de Deus nos ensina a verdade. Então, como isto funciona? Vejam, por exemplo, em Tiago, capítulo 1, versículo 21. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Portanto, despojando de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão. Acolhei com mansidão. Precisamos ser mansos. A palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma, para salvar a vossa vida. Queridos irmãos, precisamos ser mansos. Precisamos ser ensináveis. Precisamos ser maleáveis. Queridos irmãos, a quem é que Deus olha? A qual é a pessoa que Deus olha? Deus olha para a pessoa que é mansa. Vejam aqui em Isaías 66, versículo 2. Isaías 66, versículo 2. Diz aqui, assim diz o Senhor, começando no versículo 1, o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés, que casa me edificareis vós, e qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido do espírito, e que treme da minha palavra, e que treme da minha palavra. Isto é, aquele que é manso e que tem temor de Deus. O começo de sabedoria é o temor de Deus. Precisamos de receber a palavra de Deus com mansidão. E precisamos de entender, se somos mansos, estamos prontos a aprender um bocadinho aqui, um bocadinho ali, um bocadinho acolá. Porque a palavra de Deus vem a nós, um bocadinho aqui, um bocadinho ali, um bocadinho lá. Não é uma linha. Vejam, por exemplo, em Isaías 28. Isaías 28, versículo 10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, e regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. É como a palavra de Deus nos vem. Não é uma linha assim, tudo assim. Não. Vem um bocadinho aqui, um bocadinho acolá. Os ministros de Deus ajudam-nos a pôr as escrituras assim numa linha, para vocês entenderem. Por isso temos estes vários guias de estudo bíblico, para ajudar a você as vários ensinos e as várias verdades. Mas você usa estes estudos bíblicos simplesmente para estudar e verificar da Bíblia que, de facto, isto é tudo assim. Pelo que os lábios gaguejantes, por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Quer dizer, um bocadinho aqui, um bocadinho lá. Ao qual ele disse, Este é o descanso, dá descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Sim, Deus nos dá um bocadinho aqui, um bocadinho lá, mas as pessoas não querem ouvir. Porquê? Porque não são mansas. Não são ensináveis. Não querem estudar a Bíblia e depois pensar e meditar acerca de um assunto e de outro assunto e depois ajudar a explicação dos ministros dos Cristos a explicarem, a porem tudo direitinho. Não, não querem. Então veja no versículo 13. Assim, pois, a palavra do Senhor será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco ali e um pouco acolá, um pouco aqui e um pouco ali. Porquê? Para que vão e caiam para trás e se quebrem e se quebrantem e se lancem e sejam presos. Queridos irmãos, ou você é manso e ensinável, e com a ajuda do Espírito Santo, a guia do Espírito Santo, quando você medita, e estuda, e pensa, e está a meditar, e o Espírito vos ajuda a trazer estas escrituras à lembrança, ou você usa o Espírito Santo dessa maneira, e com a ajuda dos ministros de Jesus Cristo, que põem vários guias de estudo bíblico para explicar os vários assuntos bíblicos e para você usar os guias de estudo para estudar a Bíblia e para provar a você mesmo que de facto é assim. Se você não for manso e fizer isso, o que é que vai acontecer a você? Você vai estar um bocadinho aqui, um bocadinho acolá, e o que é que vai acontecer? Você vai cair e vai quebrar e vai enlaçar e vai ser preso. Preso. Para estas ideias falsas e ortodoxas e confuso. Queridos irmãos, precisamos ser mansos, ouvir a explicação dos ministros de Jesus Cristo e seguir a guia do Espírito Santo de Deus, que nos recorda um pouco aqui e um pouco ali, para pormos tudo direitinho e entendermos a verdade de Deus. Os estudantes que são mansos vão entender que toda a Escritura é importante. Vejam comigo em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura. Não é uma palavra aqui ou uma Escritura aqui e depois fazer dessa Escritura um seu próprio significado. Não. Tem que tirar todas as escrituras, um bocadinho aqui, um bocadinho lá, pôr isto tudo junto, para aprender, para ter ensino, para ter uma repreensão quando estamos aí no caminho errado, e para nos corrigir o caminho, para andarmos no caminho certo, e assim sermos educados na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habitado para toda a obra, como lemos em Efésios, para chegarmos à perfeita plenitude do Jesus Cristo, para crescermos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vejam também em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Quer dizer, você não pode tirar um versículo aqui e chegar a criar a sua própria doutrina de um versículo. Você, tudo tem que se encaixar como um grande quebra-cabeças. Tem que tudo encaixar direitinho. E às vezes, embora uma pareça estar aqui, mas não se encaixa bem, deixe um bocadinho para fora, por um bocadinho mais tempo, e depois vai enchendo e entendendo outras, e depois, olha, vai ver, olha, não cabia ali, mas cabe acolá. E então depois tudo se encaixa direitinho. Tudo se encaixa direitinho. Nenhuma profecia de Escritura provém de particular elucidação. Você não pode tirar uma Escritura e dizer, olha, isto quer dizer aquilo, e induzir o seu próprio significado a essa Escritura. Você não pode fazer isso. Você não pode jantar a sua própria ideia numa escritura e dizer, olha, isto significa isto. Para quê? Para você ter a sua ideia e para provar a sua ideia? Não pode. E tem que ler essa escritura no seu contexto. Contexto, que é os versículos antes e versículos depois, você vê o contexto. E também no contexto da sociedade e de quem é que foi escrito. Porque neste contexto cultural, para você entender o que estava a dizer. Lembrem-se que precisamos chegar à unidade da fé. Vejam, por exemplo, em Efésios capítulo 6, versículo 16. Efésios 6, versículo 16. Efésios 6, versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé. Precisamos ter esta fé e este escudo da fé nos ajuda a apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nos ajuda a lutar estas dúvidas que vão aparecer. Vão ser injetadas pela ortodoxia deste mundo. E continuando a ler no versículo 17. Tomai também o capacete da salvação. Entendendo o plano de salvação de Deus, porque é que Deus nos fez, qual é o nosso propósito do homem, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Usando a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, para lutar contra essas dúvidas e essas ideias ortodoxas que vêm tentar enganar-nos. Lemos há pouco João 6, versículo 63. Vamos ler de novo João 6, 63. Eu vou sublinhar aqui um ponto que li por cima, mas agora quero sublinhar isso. João 6, 63. Diz assim, o Espírito é o que vivifica. O Espírito é o que vivifica. Porquê? Porque o Espírito é esta semente espiritual que é implantada em você e em mim após o batismo, que é após o verdadeiro arrependimento e crença em Jesus Cristo. Esse Espírito Santo que é dado a nós por Jesus Cristo, o Espírito Santo nos vivifica. Isto é, esta semente que nos dá o início, nos gera numa vida nova como filhos e filhas de Deus. Nos vivifica, nos dá esta vida eterna que é simplesmente uma garantia hoje em dia. Uma garantia. Agora precisamos de viver e ser fiéis até ao fim para chegarmos ao ponto de quando formos ressuscitados, nós sermos transformados em seres espirituais na família de Deus, no reino de Deus, com a glória de Deus, sendo parte desse grupo, desse género que é Deus, dessa forma de Deus. Está claro, não seremos o Deus, mas sermos dessa família, desse reino, desse domínio de Deus. As palavras de Jesus Cristo, como diz no versículo 63, que Jesus Cristo nos deu, são espírito e são vida. E por isso, irmãos, lembram-se o que Jesus Cristo nos disse. Primeiro, em Mateus 7, versículo 7. O que é que ele disse? Mateus 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Peçam pelo Espírito Santo de Deus. Depois leem 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz assim. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Isto é a Bíblia. Como é que você procura isto para se apresentar a Deus aprovado, manejando bem a Bíblia? Estudando a Bíblia. Você tem que estudar diligentemente a Bíblia. Isto é para procurar se apresentar a Deus aprovado. Como obreiro que não tem vergonha porque está a usar bem a Bíblia. Com a ajuda dos ministros de Deus, com a guia do Espírito Santo, você está a entender e você está a pôr isto em prática. Mas primeiro peça. Segundo, estude diligentemente. E terceiro, Atos 5:32. Atos 5:32. Diz assim: ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Deus dá o Espírito Santo aos que lhe obedecem. E por isso, pedir o Espírito, estudar a Bíblia cuidadosamente, com a ajuda, com a guia do Espírito Santo. E conforme aprendemos, obedecemos. Obedecemos. Meus irmãos, quem é o seu professor? Precisamos de ver que o nosso professor é a Bíblia. Com a guia do Espírito Santo, com a ajuda dos ministros de Jesus Cristo para explicarem e ajudarem a você a entender a Bíblia. Lembrem-se que vocês têm pouco tempo. Sim, porque ao fim de contas, a sua vida tem um tempo limitado. Ao fim de um certo período, você morre e eu morro. E só temos uma certa quantidade de tempo. E por isso temos que redimir e ter cuidado, não desperdiçar o tempo que temos. Vejam Efésios capítulo 5, versículo 16. Efésios capítulo 5, versículo 16. Que diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Precisamos de remir, ter cuidado, não desperdiçar os dias e as horas que temos. Queridos irmãos, toma atenção à palavra de Deus no seu coração. Medite na palavra de Deus. Espero que você veja que o seu professor é a palavra de Deus. Com a ajuda de guia do Espírito Santo de Deus, que lhe vai trazer as escrituras todas à lembrança quando as precisa. Quando está numa dificuldade, quando está numa provação, quando perguntas foram feitas a você, qual é a razão da sua esperança, o Espírito vai ajudar a você e vai trazer essas coisas à lembrança. Mas você tem que estudar primeiro e pô-las lá dentro, para estar e para vocês recordar delas. Precisa de obedecer, conforme aprende. Porque conforme você obedece, e conforme aprende, obedece, você vai receber uma porção maior do Espírito Santo de Deus. E ajude. E use, perdão, a ajuda dos ministros de Deus, da Igreja de Deus, dos guias de estudo bíblico que nós estamos a produzir a você, que são preparados pelos ministros de Deus para explicar a você vários temas bíblicos que precisam de ser explicados. Porque, ao fim de contas, a boa nova do Reino de Deus foi confiada pelo Pai aos ministros de Deus. Isto é uma confiança sagrada. E por isso, queridos irmãos, usem este método de seguir os seus professores. E não esteja a seguir os entendimentos pagãos deste mundo que não está a servir a Deus.